ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos. Vamos falar um pouquinho sobre a movimentação do mercado na primeira semana de fevereiro, que se encerrou no dia 5. Comigo aqui hoje estão Ricardo França, do time de análise, e Rodrigo Pereira, da mesa de operações. Rapazes, bem-vindos ao bate-papo.
Oi, Ellen, obrigado pelo convite, prazer estar participando desse podcast. Tudo bom, Rodrigo?
Olá, Ricardo, Ellen, obrigado por mais um convite. Vamos para mais um programa, falar um pouquinho aí de bolsa, sobre o que a gente viu nessa última semana.
Excelente, e vamos começar já chegando, hein, Ricardo? Primeiro dia de fevereiro, eleições no Congresso para a presidência da Câmara dos Deputados e Senado. Traz um pouquinho, por favor, desses acontecimentos políticos para nós, por favor.
Pois é, Ellen, o mês de fevereiro começou pegando fogo na política. A gente antecipava esse movimento no final do mês de janeiro e na última segunda-feira, no primeiro pregão do mês, houve as eleições para as presidências da Câmara e do Senado. Foi um evento político importante, no fim acabaram sendo vitoriosos os nomes apoiados pelo governo federal, né, tanto para a presidência da Câmara, agora sob o comando do Arthur Lira, e também o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Ambos foram candidatos apoiados pela presidência, e esse movimento político ele acabou destravando o que a gente estava brincando até aqui nos bastidores, né, uma verdadeira lua de mel. Os investidores muito animados, muito entusiasmados com essa composição da liderança das casas, e acreditando principalmente na retomada de uma agenda de reformas ao longo agora desses próximos 2 anos. Obviamente, ninguém quer esperar 2 anos para ver o avanço das reformas, né? Quanto antes melhor. O Brasil precisa, há uma exigência, né, por parte da situação, né? A questão fiscal exige que essas reformas avancem com uma certa velocidade. Agora, a gente também não pode embarcar nessa lua de mel, né? A gente não pode apenas acreditar que, em função do resultado das presidências, a gente vai ter uma agenda extremamente positiva, uma agenda avançando nas duas casas. Não é tão assim, né? Nos últimos dias, ambos os líderes, tanto o presidente da Câmara e do Senado, eles deram uma série de declarações, entrevistas, falas muito bonitas, né? Falando do comprometimento fiscal, falando da retomada da agenda, ou quais serão as pautas prioritárias. Só que também não adianta eleger várias pautas como prioritárias, né? Quando você tem muita coisa e elege todas como prioridade, no fim, você não tem nenhuma prioridade. Então, o que a gente precisa é ver essas pautas andando. A gente continua acreditando que esse ano deve ser um ano importante em termos de reforma, mas a gente tem um pouco em dúvida quais reformas serão aprovadas. A gente acha que a reforma, a PEC emergencial, essa deve ser aprovada. É a PEC que abre espaço para alguns gatilhos de gastos, né? Sempre buscando o respeito ao teto dos gastos. Então, é uma PEC super importante. E tem outras reformas que são mais pontuais ou específicas para alguns setores, que essas talvez sejam mais fáceis de serem aprovadas nos próximos meses, como marcos regulatórios, nova lei do gás, um marco regulatório que estimula o uso de ferrovias, independência do Banco Central, que são pautas pontuais, pautas importantes que buscam eficiência, né, em determinadas áreas. Essas a gente tem uma visão um pouco mais positiva. Então, acho que esse foi o resumo pela ótica da política, né? Uma verdadeira lua de mel. Isso para os mercados se traduziu em alta da bolsa. O Ibovespa teve nessa última semana uma alta próxima a 5%, avançou quase 5 mil pontos, né? No início da semana a bolsa estava na região dos 115 mil pontos, fechou a semana acima dos 120, então um movimento bem positivo, e também se refletiu no dólar, né? Queda da moeda americana, o dólar que fechou essa semana praticamente com queda de 2% em relação à semana passada, ali próximo aos R$ 5,36. Só para não deixar de comentar também, a gente viu nesses últimos dias um movimento importante na curva de juros, né? A gente viu alguma redução de prêmio, principalmente na parte mais longa da curva, que é exatamente a parte que acaba precificando como é que o mercado está avaliando as condições fiscais do país para o futuro, né? Então, em outras palavras, essa queda de juros longo indica uma melhora do humor dos investidores e uma maior credibilidade nessa retomada de agenda.
Excelente. E esses bons ventos políticos, né, também tiveram aí, encontraram um pouco de fundamento olhando para a agenda econômica. Essa semana nós tivemos produção industrial aqui no Brasil, né, Ricardo? E foi um dado muito, muito favorável. Conta um pouquinho para a gente, por favor.
Exatamente. Foi um dado bem favorável mesmo. Foi divulgado o resultado referente ao mês de dezembro e na leitura mensal houve um crescimento de 0,9%. Veio praticamente o dobro do que os economistas estavam projetando, e é importante porque essa leitura de dezembro, a gente tem que lembrar que ali no final do ano passado, né, novembro, dezembro, a gente começou a ver uma piora da pandemia no Brasil. Então, havia uma expectativa já de desaceleração dos principais indicadores de atividade e acabou o que acabou não acontecendo, pelo menos na leitura da produção industrial. Então, um crescimento de 0,9%, que nos deixa um pouco mais animados com a recuperação da indústria em 2021. É claro que a gente sabe os desafios de curto prazo que passam muito pela dinâmica da pandemia. Então, talvez o primeiro trimestre ainda seja de indicadores macro menos sustentáveis, alguns dados mais frágeis, mas olhando para o ano e, obviamente, acreditando que a vacinação ela vai ganhando tração nos próximos meses, a gente tem uma expectativa ainda muito positiva para a recuperação da indústria. Então, esse dado foi final de 2020, foi a última leitura de dezembro, mas acaba também nos deixando um pouco mais otimistas para esse ano de 2021. Agora, também foram divulgados alguns dados da indústria automotiva, mesma tendência que a gente vinha observando, né, no final do ano passado, uma recuperação gradual. Só para passar aqui alguns números, foram reportados os dados de janeiro, quando foram emplacados no Brasil 171 mil veículos. Então, um dado que vai mostrando uma recuperação depois daqueles piores meses lá no início da crise, ali no primeiro e segundo tri de 2020.
Bem, bem importante trazer realmente esse contexto de atividade, até para a gente entender em que momento, né, onde que a gente está pisando. E é justamente aí, Rodrigo, que eu queria entender um pouco. O Ricardo comentou sobre esses bons ventos políticos, bons indicadores econômicos, e Bovespa voltando lá para casa dos 120 mil. Qual que foi a leitura do pessoal da mesa em relação à movimentação do mercado na última semana?
Boa, Helen. Eu até fiz algumas anotações aqui, principalmente da última vez que eu vim aqui no podcast. O mercado estava ali por volta de 116 mil pontos. De certa forma, aquela semana foi algumas semanas de realização ali, né, para o final de janeiro. O mercado ficou com um tom um pouco mais pessimista, principalmente por conta do cenário externo, né, e também um pouco do cenário doméstico, por conta de vacina e tudo mais, aqueles ruídos daquela época, né, a gente bateu esse papo aqui, e a gente principalmente notou pela mesa, pelo trading aqui, que para a gente eram ruídos momentâneos e que possivelmente seriam janelas, né, oportunidades para ingresso em ativos de risco. Então, eu acho sempre bacana a gente olhar um pouquinho no retrovisor e depois disso, a gente, levando em consideração essas últimas semanas, a gente vê o mercado, como o Ricardo falou, batendo 121 mil pontos. A gente abriu um fevereiro com bons ventos, muito sustentado pela política, né, dado que a questão fiscal, a gente já vem notando aqui, não só nas nossas lives, como no podcast, que seria a grande questão do Brasil no ano. Então agora a gente tem um tom bem mais positivo, principalmente para ativos de risco. Seria algo como se fosse endossado, né, esse movimento agora do tom político muito harmonioso entre os poderes, um discurso muito sinérgico entre eles, e aí falando um pouco do Rodrigo Pacheco, falando um pouquinho do Lira e principalmente do Executivo. Obviamente, a gente tem que olhar isso de perto. O Ricardo, na fala do Ricardo, até me fez lembrar uma questão. A gente teve a questão da Previdência, que em si também foram várias discussões. A Bolsa, naquele meio tempo, tiveram várias realizações, principalmente por conta da difícil discussão, né, principalmente por conta de vários tópicos ao longo de uma tramitação muito importante. Então, com certeza, a gente deve ver isso ao longo do ano também. Os assuntos são muito difíceis, principalmente essa questão tributária, a questão da reforma administrativa, então. Mas são temas que, de fato, o mercado esperava. E agora, olhando essa questão política que faz muito, faz realmente parte dessa temática econômica e, obviamente, ligado à Bolsa, a gente vê bons ventos. O fluxo para emergente continua muito positivo, ou seja, a gente vê o exterior, de fato, destinando boa parte do capital para, na verdade, bolsas emergentes. O Brasil, de fato, continua ainda recebendo um fluxo positivo de estrangeiro, muito pautado naquela questão que a gente já tinha levantado para a alocação em commodity, principalmente. Daquela última vez, a gente notou bastante ativos como Petrobras e Vale numa dinâmica boa para ingresso. Naquela época, a Vale, falando ali de final de janeiro, né, já tinha tido uma realização bacana. A gente via com um bom momento para ingresso nessas ações, dado que temos recomendação da nossa área de research e tinha um upside bastante largo, ainda continua tendo. Essas ações, de fato, seriam os meus grandes destaques. Petrobras ficou um pouco flat, digamos assim, né, o preço ficou mais ou menos ali na casa dos R$92, mas Petrobras avançou bastante, continua aqui como os grandes papéis que a gente tem olhado nesse momento para uma questão mais de alocação estratégica, pensando aí no decorrer do ano, dado que China continua ainda com apetite grande, com a demanda por aço, por minério de ferro, o mundo em si, questões de estoque de petróleo também dessas últimas semanas favoreceram demais o preço da commodity, e isso tem sendo refletido no preço dessas ações. Então, a gente continua com um viés ali para a formação de carteira, olhando para papéis de commodity.
Helen, se me permite até pegar um gancho aqui nessa última fala do Rodrigo, né? Porque ele acabou entrando no nosso dia a dia aqui de Bolsa, falando já de algumas ações, Vale, Petrobras. Eu queria trazer outras informações que foram relevantes nessa semana, né? Principalmente relacionada à Vale, porque a companhia ela chegou ao longo da semana, se não me engano, foi na última quinta-feira, a Vale anunciou finalmente um acordo com as autoridades do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal e também o Estado de Minas Gerais, para reparar os danos ambientais e sociais decorrentes do rompimento daquela barragem de Brumadinho, aquela tragédia que aconteceu em janeiro de 2019. Então, foi um acordo final com essas autoridades. O acordo global da Vale foi fixado em 37,7 bilhões de reais. Então, era um evento muito aguardado, né, pelos investidores da companhia. Isso, na nossa opinião, tira um risco da frente, né, e faz com que a companhia volte a focar em outras obrigações. É claro que quando a gente fala aqui de fechou um acordo relacionado a Brumadinho, não significa que o assunto acabou, né? Muito pelo contrário, é um assunto que vai acompanhar a história da companhia provavelmente para sempre, dada a tragédia que foi, mas tira pelo menos esse risco financeiro da frente, porque o valor já foi conhecido, a companhia agora vai começar a pagar esse valor, grande parte já havia sido provisionado, então o valor não foi uma surpresa dentro das expectativas, mas diminuiu um pouco esse risco. Agora, obviamente, a Vale ela tem que continuar trabalhando na sua agenda de ESG, de sustentabilidade, de segurança nas operações. A companhia tem feito um grande esforço nessa direção. Todos os movimentos que a companhia vem fazendo desde aquela tragédia, parando de utilizar, né, o modelo de barragem que acabou acontecendo aquele acidente. Então, alguns fatos já foram colocados na prática, outros ainda estão em andamento. A companhia, de novo, vem fazendo esforços que precisam ser destacados e, na nossa opinião, à medida que a Vale vai avançando com essa agenda de sustentabilidade, vai passando uma ideia de maior segurança nas suas operações, acaba atraindo mais investidores. Então, isso é um aspecto super importante. A gente colocou nota nos nossos relatórios, todos encontram lá no site da Ágora, dentro de Ágora Insights, mais informações sobre a Vale, mas eu só queria destacar aqui porque realmente foi um evento corporativo relevante. E só para pegar um gancho também da história da Petrobras, o Rodrigo bem comentou, né, sobre o bom momento da commodity, o petróleo Brent, que fechou a semana próximo aos $60 o barril, é o maior nível de preço desde janeiro de 2020. Então, já ultrapassando o nível que a gente observou antes da pandemia e uma recuperação forte, né? Nessa primeira semana de fevereiro, a commodity avançou quase 8%. Obviamente, abriu espaço para uma recuperação mais forte da Petrobras, mas eu diria que, além do preço do petróleo, tivemos outras duas boas notícias para a companhia. A primeira foi o fato de não ter acontecido a paralisação dos caminhoneiros, né? A gente lembra que a gente vinha comentando sobre essa possibilidade de greve dos caminhoneiros que estaria marcada para a primeira semana agora de fevereiro. Na segunda-feira foram reportados alguns casos, alguns protestos pontuais em algumas regiões, em algumas categorias dos caminhoneiros, mas no fim acabou não, a greve não pegou, né? Acabou não acontecendo essa greve. Isso tirou um baita risco para o mercado, né? Para a economia como um todo, e para a Petrobras também, porque tinha uma grande preocupação de que, se houvesse a greve dos caminhoneiros, e um dos motivos para a greve era a reclamação pelos preços dos combustíveis, é que, se houvesse a greve, houvesse alguma eventual interferência na política de preços dos combustíveis. E isso seria horrível para a empresa, né? Seria uma notícia muito ruim para a Petrobras. Então, não houve a greve, já acabou reduzindo esse risco, e na sexta-feira houve um encontro do presidente Bolsonaro com o presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco. Eles fizeram um encontro e depois houve todo um pronunciamento do Bolsonaro, do ministro da Economia, Paulo Guedes, que há uma discussão agora sobre a política de preços dos combustíveis, principalmente em relação aos impostos. Então, o governo federal está buscando apresentar algum projeto para alterar os mecanismos do ICMS sobre o combustível, tentando criar ali alguma alternativa para não apenas baratear o custo para o caminhoneiro, né, para aqueles que usam os combustíveis, mas também uma forma de você aumentar a previsibilidade do custo, que também era uma das reclamações da categoria. Então, essa declaração na sexta-feira também acabou trazendo um alívio para a Petrobras. No último pregão da semana, as ações subiram mais de 3%. Além disso, o presidente Bolsonaro também reforçou uma mensagem que o mercado adora ouvir, de que não vai haver nenhum tipo de interferência na Petrobras. Então, isso também é sempre uma ótima notícia. Acionista fica feliz da vida, né? Quer uma companhia independente, precificando combustível como deve ser, e não porque há um interesse estratégico por trás disso. Então, só para introduzir aí esses outros assuntos que foram bem relevantes.
É, sim, super relevante. Aí tem, de novo, a preocupação em relação à tramitação política, mas no final da história ficou tudo resolvido, né? E, de novo, uma política transparente de preços, que é super bacana tanto para a empresa quanto para o acionista. É, nesse sentido, Ricardo, eu já vou aproveitar que a pauta pingando de notícias corporativas. Além de Vale, nós tivemos o início da safra de balanços, né, essa semana. E um setor, inclusive, que teve também divulgação foi o setor financeiro. E eu me recordo, o Rodrigo pegou lá as memórias dele dos nossos últimos podcasts. Eu me recordo que, além do setor de commodities, um setor que o Rodrigo também sempre colocou na mesa foi o setor financeiro. Eu queria explorar um pouquinho isso aqui com vocês dois, como que vocês estão enxergando o setor financeiro, e, Ricardo, como que está essa pauta para a safra de balanços, por favor.
Exatamente, Ellen. Semana foi bem importante, né, na safra de balanços, porque os três bancos privados grandes aqui no Brasil divulgaram seus resultados. Na segunda-feira foi a vez do Itaú publicar os números do quarto tri. Na quarta-feira pela manhã, o Santander reportou. Na quarta-feira à noite, foi a vez do Banco Bradesco também divulgar seus números. É claro que o investidor, ele precisa fazer a avaliação individual, né, cada banco com as suas características, mas vamos pensar aqui na indústria, né, setor financeiro representado pelos esses bancos, como é que eles se comportaram no quarto trimestre. A gente continuou vendo uma boa tendência de recuperação. Eu lembro que os bancos, no primeiro semestre de 2020, eles aumentaram muito o provisionamento, né, para perdas eventuais futuramente, dado que a gente estava no início da pandemia, ninguém sabia ao certo o que vinha pela frente. No terceiro trimestre, a gente já começou a ver uma recuperação da lucratividade, e essa tendência, ela foi confirmada no quarto trimestre. Então, no geral, resultados sólidos, um bom esforço em redução de despesas, os bancos muito focados em ganhos de eficiência, e, é claro, houve uma nítida melhora da lucratividade, do retorno dos bancos em relação ao seu patrimônio, né? Uma métrica muito, muito utilizada no setor financeiro é o ROI, que é exatamente o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Então, acho que é o recado que fica. É uma recuperação sustentável, e a gente acha que é uma tendência que deve perdurar agora em 2021. Agora, saindo um pouco da análise setorial e entrando já na análise de preços das ações, a gente reconhece os fundamentos dos bancos. A gente tem, por exemplo, recomendação do Itaú nas nossas carteiras recomendadas, né? As ações do Itaú estão nas nossas carteiras recomendadas, mas a gente precisa reforçar que os grandes bancos, eles já tiveram uma boa correção de preço, sobretudo no finalzinho de 2020, né? A gente lembra ali o bom momento, principalmente em novembro ali houve uma recuperação no preço dessas ações. Então agora, nesse nível de valuation, a gente já começa a achar que o upside, o potencial de ganho para essas ações parece um pouco mais limitado. Isso não tem nada a ver com os fundamentos, como eu falei, estão melhorando, mas como as ações já subiram, principalmente no final do ano passado, olhando daqui para frente, o upside nos parece um pouco menor, tá? Não é que não tenha upside, mas nos parece um pouco mais restrito.
Boa, Ricardo. Eu até queria fazer um comentário, e aí mais pela uma visão um pouco mais de trading aqui da mesa, sempre conversando com bastantes investidores, olhando também muito o research de outras casas e tudo mais, a gente vê já um clima um pouco mais misto na dinâmica de análise desses papéis, né? A gente vê algumas casas, de certa forma, bastante otimistas, vide, na verdade, o último resultado de agora, outras casas um pouco mais neutras por conta do valuation, e, na verdade, algumas outras casas bastante pessimistas também, vide, na verdade, aquela questão mais estrutural por conta das fintechs, mas a leitura que a gente pode replicar aqui, principalmente dos investidores, é que os bancos, de certa forma, mostraram, na verdade, um esforço muito grande, principalmente com a redução de despesas, e isso, de fato, favoreceu demais os balanços. Então, os bancos, de certa forma, conseguiram demonstrar uma capacidade ainda muito grande em termos de retorno, né, principalmente, você notou o ROI. Então, a gente tende a acompanhar. Do ponto de vista de alocação, por mais que a gente tenha aí uma visão um pouco mais neutra nesse momento, ainda são bons ativos para a gente escolher, dado que, olhando o ponto de vista da última crise, a gente vê que os bancos, principalmente os bancos privados do Brasil, são instituições ainda muito sólidas e com uma capacidade de se reinventar muito grande, principalmente a gente olhando nível de receita, auferida e tudo mais. Então, é uma visão aqui um pouco mais do trade, um pouco mais positiva, ainda mais porque esses papéis também corrigiram, de certa forma, nesse início de ano. Então, é ficar um pouco mais atento, analisar aí essa simetria relacionada à parte de valuation e o preço praticado em tela, para ver se, de fato, abre alguma maior margem de segurança para ingresso nesses ativos.
Excelente. Rapazes, infelizmente a gente vai ter que caminhar aqui para o final. E Ricardo, para arrematar a nossa prosa aqui, eu ia te pedir dois pontos, por favor. O primeiro, cenário externo, a gente acabou passando batido, mas também ali teve aquele zoom, zoom, zoom político em torno do pacote fiscal, mas eu deixo contigo para comentar um pouquinho. E a agenda da próxima semana, o que esperar, né? Tanto a agenda econômica quanto a agenda corporativa. Afinal de contas, a safra de balanço só começou, né?
Ellen, o cenário externo a gente acabou deixando para o final, porque realmente tinha muita coisa no Brasil para a gente comentar, né? O noticiário estava pegando fogo e foi o que acabou prendendo mais a nossa atenção nesses últimos dias. Lá fora, continua uma dinâmica de acompanhando, né, a pandemia, como é que está, e o avanço da vacinação. As bolsas, todas elas, Europa e norte-americanas, avançaram nessa semana. Os índices de Nova York renovaram suas máximas históricas, estão indicando ainda um bom momento, né, para ativo lá. Agora, o grande foco continuou nos Estados Unidos, e diria que se aqui no Brasil a gente está passando por um momento de lua de mel, né, relacionado à política, lá nos Estados Unidos não é muito diferente, né? É claro que os motivos são outros, porque agora a gente está no início de mandato do presidente eleito Joe Biden, e por enquanto ele ainda com muito poder de diálogo no Congresso, né, ele vem tentando emplacar o novo pacote fiscal. Só lembrando que a proposta inicial do governo é um pacote de 1,9 trilhão de dólares, é dinheiro que não acaba mais, né, sendo um volume muito grande a ser injetado. Não nos parece que vai ser aprovado essa magnitude de pacote, mas deve ser aprovado aí nas próximas semanas algumas medidas de estímulo. O valor do pacote, isso aí vai ser discutido no Congresso americano, mas provavelmente vai ser uma cifra bem relevante e que vai ajudar a impulsionar a economia norte-americana nesse início de 2021. É preciso, né, dar estímulo, dado que a pandemia acabou pesando, né, nessa retomada nessas últimas semanas, então é possível que alguns pacotes sejam anunciados nas próximas semanas. Aí já vamos introduzir a discussão o que esperar para frente, né? A agenda brasileira na semana que vem é uma agenda bem relevante, vão sair dados de atividade de dezembro dos setores de serviço e comércio, e destaque para o IPCA referente ao mês de janeiro. Todos esses indicadores serão reportados nos próximos dias, nessa próxima semana. O evento mais importante, como eu comentei, é de fato o IPCA. O mercado inteiro está acompanhando com lupa essa dinâmica de inflação no curto prazo. Há uma expectativa que o IPCA tenha um avanço próximo a 0,3% nessa primeira leitura de 2021, tá? Leitura final de janeiro. E safra de balanços corporativos, além dos números finais, várias empresas ainda publicando prévias operacionais, né, com dados de venda ou outros dados importantes. Então, diria que além do contexto macro, é ficar atento também a todo o noticiário corporativo, que os investidores já sabem, eles encontram todas essas análises nos nossos relatórios diários, no fechamento de mercado, na abertura de mercado, todos os dias que estão disponíveis no site e no aplicativo da Ágora.
É isso aí. O Café com o Mercado, infelizmente, está chegando ao fim. Lembrando que no Ágora Insights, assim como o Ricardo já comentou, você tem acesso a análises e recomendações sobre o mercado, produzidos e atualizados de segunda a sexta-feira pelos nossos especialistas. Em caso de alguma dúvida, entre em contato com seu especialista de investimentos. Ricardo, Rodrigo, muitíssimo obrigada pela participação e até a próxima.
Obrigado, Ellen. Obrigado, Ricardo. Até a próxima.
Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.